Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos recomeçar esta nossa ronda de audições sobre parcelário. Esta audição foi solicitada pela Comissão à Autoridade Tributária. É óbvia a ligação desta entidade com as questões relacionadas com o parcelário. Eu queria agradecer desde já a presença da senhora Subdiretora-Geral, que é a responsável pela área da tributação do património, a doutora Lourdes Ferreira. Pedi ao favor à senhora Subdiretora-Geral que pudesse também já agora apresentar os restantes membros da equipa que vêm com a senhora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Comigo hoje, e a propósito da solicitação que nos foi endereçada para, enfim, darmos o nosso contributo relativamente ao projeto de lei aqui em causa, estão e vai usar a palavra o engenheiro Carlos Melo, que é técnico da Direção de Serviços de Avaliações, uma das direções de serviços desta área. Também na parte estritamente relativamente ao sigilo fiscal, usará da palavra o Dr. Serafim Pereira, diretor de serviços da consultoria jurídica e do contencioso, está a ter também. Acompanham-nos ainda a engenheira Gabriela Pinto, chefe de divisão na direção de serviços do IMI, e a doutora Ana Cabral, que é assessora da senhora diretora-geral, portanto, faz parte do gabinete da diretora-geral da AT.
Bem, muito obrigado. Muito
Obrigada a
obrigado.
nós também pela oportunidade que nos dão de, enfim, de opinarmos, de darmos o nosso contributo sobre a matéria.
Muito obrigado, doutora Lourdes Ferreira. Nós estamos a abordar estas questões relacionadas com o cadastro, com o Sistema Nacional de Informação Cadastral, precisamente porque, como referiu, há uma iniciativa legislativa apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP relativamente à criação do Sistema Nacional de Informação Cadastral. A Comissão está também confrontada com uma proposta legislativa do Governo que pretende criar um sistema cadastral simplificado e, portanto, a Comissão precisa de, já que tem que fazer o debate na especialidade sobre estas matérias, preparatório antes de subir a plenário, precisamos de procurar recolher toda a informação, de ficar o mais possível habilitados a poder tomar opções, decisões sobre estas questões e, portanto, há um conjunto de entidades muito diversificado que nós solicitamos a presença aqui na Assembleia da República, precisamente para nos ajudar a debater estes assuntos e a habilitar-nos a debater estes assuntos. Nesse sentido, então, segundo a informação da Sra. Subdiretora-Geral, daria a palavra ao Engenheiro Carlos Melo para fazer a primeira intervenção. O nosso modelo de audição é uma intervenção inicial dos nossos convidados de 10, 15 minutos, depois os grupos parlamentares colocarão as questões e depois os senhores voltarão a responder. Faz favor, então, Sr. Engenheiro Carlos Melo, muito obrigado também pela sua presença.
Bom dia também, muito obrigado também. Para mim, portanto, é de facto uma honra poder partilhar uma paixão que me acompanha na minha vida profissional há 30 anos, portanto, e de há 30 anos desta parte, trabalhar de facto na área do cadastro, portanto, a matéria que, quanto a mim, é absolutamente estruturante da nossa forma de estar, da nossa observação do território. Portanto, aquilo que me vai hoje, portanto, em termos de oratória, que certamente não poderá estar carregada de problemas de oratória, portanto, mas a convicção segura é que é uma matéria que me apaixona bastante. Portanto, efetivamente, a ausência de um cadastro predial, portanto, em todo o território é quanto a mim, uma infraestrutura que entendo que é absolutamente essencial para o território. Portanto, todas estas iniciativas, portanto, ao nível da regulamentação do cadastro, naturalmente, serão do maior interesse. Portanto, aquilo que o contributo que esperamos poder trazer à vossa presença. Portanto, foca-se essencialmente, então, é na perspectiva que a autoridade tributária tem, portanto, relativamente de que forma é que e em concreto este projeto de diploma, portanto, se relaciona, portanto, interfere na competência da AT, portanto, sobretudo na sua relação com a organização e conservação das matrizes prediais, portanto, e com a avaliação também cadastral. Portanto, como o Sr. Presidente já referiu, de facto, este projeto de diploma, portanto, também está, de facto, em paralelo ou complementarmente com a proposta que está em discussão pública da reforma das florestas, não é? Portanto, esta proposta, portanto, de alguma forma, já tinha sido praticamente neste formato em que aqui está, portanto, já tinha sido discutido no âmbito ainda, portanto, da 2013-2014, no âmbito da reforma do Memorando de Entendimento, portanto, a medida 719 do Memorando de Entendimento, portanto, e já na altura, portanto, tinha praticamente a configuração que agora aqui apresenta, portanto, e de facto tem uma abordagem bastante abrangente a esta temática. Portanto, na parte que toca, então, passando à parte mais objetiva do diploma propriamente, do projeto de diploma propriamente dito, na parte que toca à AT, há uma realidade que é a circunstância logo a nível do conceito de prédio, portanto, e logo a nível do conceito das definições, portanto, as diferenças entre o conceito de prédio fiscal e o conceito de prédio que aqui está vertido. Portanto, isso é uma das circunstâncias. Portanto, o conceito de prédio a nível fiscal é mais complexo, abrange outras entidades que não estritamente porções de terreno, mas sim outras coisas que também sobre elas assentam e que têm natureza de patrimonial distintas e que têm valor económico e, portanto, e por isso se diferenciam do cadastro como estritamente instrumento de caracterização do território. Essa circunstância, portanto, decorrente da definição de prédio para efeitos fiscais, portanto, também por sua vez, portanto, e perdoa-me se fazer isto, mas é no sentido de tentar encontrarmos um quadro de referência comum para o entendimento daquilo que está no meu quadro mental. Portanto, a circunstância deste conceito de prédio para efeitos fiscais leva-o a dividi-lo em prédios rústicos e em prédios urbanos e mistos, portanto, nas circunstâncias em que não se consegue distinguir qual é a parte principal, portanto, da rústica ou urbana. Portanto, a circunstância de haver prédios rústicos e prédios urbanos leva a que a sua organização em termos fiscais para a aplicação dos impostos sobre o património, portanto, recaia na existência de duas matrizes, duas, portanto, a matriz urbana e a matriz rústica. Por sua vez, a matriz rústica é dividida em matriz cadastral e matriz não cadastral. Portanto, esta circunstância é importante na nossa perspectiva porque, associada a cada tipo de matriz, portanto, existe um conjunto de um modelo conceptual, portanto, um conjunto de regras de avaliação, de tributação, etc., diferentes, e, portanto, que tem cada uma as suas características e, portanto, justificam a sua organização nestes termos. Portanto, pelo menos, portanto, sobretudo até porque também é assim a forma que está estipulado no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, não é? Portanto, e código esse que faz que vai herdando algumas coisas desde o tempo do Código da Contribuição Predial e depois do Código da Justiça Agrícola de 63. Portanto, a contribuição autárquica de 88 e, finalmente, portanto, o Código do IMI de 2003. Dentro deste modelo, tem-se vindo, portanto, vem já, portanto, desde os anos 60 e continua até agora, portanto, e do ponto de vista aqui deste diploma em concreto, portanto, uma coisa que será certamente também do vosso conhecimento, portanto, houve outros diplomas já exclusivamente orientados para a parte do cadastro, portanto, e que, na minha perspectiva, não englobavam propriamente esta questão dos três pilares a que o cadastro essencialmente e tradicionalmente é relacionado, portanto, a parte, para além do cadastro propriamente dito, a parte registal e a parte matricial, portanto, e também não tendo em conta muitas das vezes a parte da conservação do mesmo, portanto, da questão do território ser uma questão dinâmica. Portanto, foi sendo objeto de diversos diplomas, portanto, o último dos quais que se encontra em vigor, aliás, e aquele que para nós é relevante e que ainda se mantém em vigor é o Decreto-Lei 172/95, e chamo a atenção dele para o seu artigo 7º, portanto, em que previa que houvesse uma chamada, uma operação de renovação cadastral e que nessa circunstância eram resolvidos, portanto, todo o sistema de conservação que vinha do Código da Contribuição Predial. E, portanto, esse aí, este Decreto-Lei 172/95, portanto, previa o sistema, portanto, na altura, quando se fosse fazer cadastro predial, quando se passasse do cadastro simétrico da propriedade rústica, portanto, para cadastro predial. E essa separação é essencialmente o cadastro geométrico da propriedade rústica contém, para além dos sistemas do prédio, informação sobre as parcelas culturais. O cadastro predial não contém essa informação e essa passou então depois para a esfera estritamente tributária. Mas durante este período, e ainda é assim que vai acontecendo, tanto quando ocorrem modificações nos prédios rústicos, nos concelhos submetidos, portanto, e que essencialmente, provavelmente, já portanto, será do vosso conhecimento qual é a área de abrangência do território dos concelhos em regime de cadastro geométrico da propriedade rústica, portanto, Ribatejo, Alentejo, Algarve, e aqui da zona da Extremadura e do Distrito de Setúbal e Lisboa. Portanto, são organizados processos de reclamação administrativa, portanto, pelos serviços de finanças, instaurados com as petições dos contribuintes que promoveram alguma alteração nos seus prédios, desde a alteração de extremas à alteração de culturas. Esses processos instaurados são enviados à Direção-Geral à atual Direção-Geral do Território, para a alteração do mapa parcelar, para a elaboração de todas, para a elaboração também da distribuição parcelar a que alude o Código do IMI, e realizadas essas operações técnicas, o processo regressa, portanto, com a nova geometria de prédios, com novos prédios, com novas alterações de cultura, etc., à autoridade tributária, que depois atualiza a matriz cadastral em sequência desse procedimento desenvolvido pela DGT. Portanto, isto é um aspecto relevante em termos de enquadramento legislativo sobre o que está aqui, portanto, e que depois, lá, quando chegar mais à frente, portanto, voltarei a referir. Portanto, já me referi à parte dos diferentes conceitos, portanto, de prédio, e que isso, portanto, significa que, do ponto de vista matricial, não se pode substituir o cadastro, a matriz da componente geométrica pelo cadastro, portanto, porque há outros prédios que aparentemente, na nossa perspectiva, não estão abrangidos pelo conceito de prédio no cadastro. E daí até inclusive a circunstância de haver duas no artigo 7º do projeto de lei, dois conceitos para prédio e prédio cadastrado, que na nossa perspectiva deveriam ser fundidos num único conceito, prédio cadastrado, até para circunscrever exatamente a que N diplomas usou o termo prédio com acepções diferentes. Do ponto de vista depois a outra questão também que é a nosso ver relevante, portanto, sem prejuízo obviamente de toda a bondade de todos estes diplomas, portanto, que estão agora em análise e em discussão pública, portanto, temos uma questão relacionada com a operacionalização desta interoperabilidade, portanto, e é importante de facto mencionar-me também ao Decreto-Lei 224 de 2007, portanto, que era o sinérgico experimental, e que, lamentavelmente, portanto, não houve oportunidade de efetivamente tirar lições desse projeto experimental, e, portanto, que seria extremamente importante conseguir sustentar o diploma enquanto experimental, portanto, a seguir haveria as lições aprendidas dessa experiência e então caminhar-se-ia para um sistema consolidado e já recolhendo essas experiências. Portanto, como não houve até à altura a oportunidade de fazer essa experiência, estamos um pouco coxos sobre isso. E então, nesta questão da operacionalização, há aqui um aspecto que é referido em várias normas deste projeto de lei, que é o termo associação. e que se prende com a questão, em termos da própria letra da norma, que há circunstâncias, vão perdoar a expressão, que é um pouco de pescadinha de rabo na boca. Portanto, a identificação do em termos da letra da norma, não é o conceito que propriamente está aqui, é a questão mais a letra. Portanto, uma entidade fundamental, um atributo fundamental de qualquer prédio cadastrado será o seu número de identificação predial. Portanto, é o objetivo essencial do conceito associado a este modelo de cadastro, é uma identificação única, unívoca do prédio para todas as entidades da administração pública que têm necessidade de se relacionar com os prédios. E então, dentro deste conceito de associação, porque depois é aquilo que precisamente estabelece a ponte entre cadastro, matriz e registro, é o dito número de identificação predial. E, pelo menos, a formulação que ali está, parece-nos que temos dificuldade em perceber o que é que aparece primeiro, se é o ovo, se é a galinha. Portanto, se, perdoem-me o termo, em que momento é que é feita, portanto, nas diferentes discussões das diferentes versões, nomeadamente ainda em 2013 e 2014, sempre foi chamada essa atenção para essa circunstância. Portanto, a autoridade tributária não tem condições para, em termos práticos, no terreno e naquela altura, até porque são as entidades executantes que lá se encontram no terreno a executar o levantamento cadastral, não tem condições para garantir, para associar que efetivamente aquele artigo corresponde àquela geometria que resultou da demarcação do terreno pelos seus proprietários. E, portanto, apenas poderá fazer o averbamento em função daquilo que os próprios titulares que apresentarem as suas declarações disserem que se relaciona. Portanto, aí numa relação até de N para N, ou de 1 para 1, ou de 1 para N, e, portanto, será aqui uma questão que é sensível para nós, portanto, é que é em que momento é que, efetivamente, há lugar ao aparecimento do NIP, do número de identificação predial. Esse número de identificação predial apenas existe quando a relação entre matriz, registro e cadastro está assegurada, ou previamente já existe um número de identificação provisório, que depois é o elemento-chave em termos operacionais do sistema de informação que reitera isto. Portanto, esta questão da associação versus averbamento atravessa o projeto de diploma em vários locais e, portanto, deixa-nos alguma preocupação sobre esta matéria. Finalmente, em termos, portanto, antes de pedir a permissão para passar a palavra ao Dr. Serafim, portanto, termino com uma questão que foi aquela que referi logo de início, que é, e que está relacionada com o artigo 97 e com os pontos números 6 a 8 do artigo 97, e nomeadamente com o artigo seguinte, portanto, que tem a ver com a revogação do Decreto-Lei 172-95, portanto, na... e a frase é minha, portanto, quanto a mim, nenhum diploma deve revogar o Decreto-Lei 172-95 sem que simultaneamente estejam criados os mecanismos de conversão do cadastro geométrico da propriedade rústica em cadastro predial. Portanto, porque senão estamos numa situação de limbo em que existem milhares de processos de reclamação administrativa instaurados e que traduziam uma série um número muitíssimo largo de alterações na estrutura de prédios, portanto, que estão a aguardar resolução por falta de pagamento dos seus proponentes à Direção-Geral do Território, portanto, e se efetivamente esses processos não forem devidamente tramitados, portanto, à luz do decreto, deste decreto-lei, portanto, ficamos com um problema sério entre mãos. Portanto, resumindo, tanto assim da questão técnica, portanto, não se relaciona com a questão do sigilo fiscal, portanto, era aquilo que, assim, neste curto espaço de tempo me é dado comentar. Portanto,
muito obrigado. Passar, então. Com certeza, muito obrigado, Sr. Engenheiro Carlos Melo. Passava então a palavra ao Dr. Serafim Pereira, que é diretor dos Serviços de Consultadoria Jurídica e Contencioso da Autoridade Tributária. Faz favor, Sr.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, bom dia. Vou ser muito breve. O meu plano era abordar apenas uma temática relativamente colateral que tem a ver com a forma como o projeto de diploma trata o tratamento de dados, que é uma questão também que tem algumas implicações, tem alguma relevância. Gostava de vos assinalar alguns pontos em que, enfim, manifesto alguma, tenho algumas reservas, não quanto ao objetivo, mas quanto às formulações adotadas. Mas antes disso, e porque penso que o meu colega, o Sr. Engenheiro, se terá omitido o tratamento de um ponto relativo ao artigo 10º, omitido por esquecimento, naturalmente. Do ponto de vista da autoridade tributária e aduaneira, o número 4, não apenas o número 1, mas sobretudo o número 4 do artigo 10º é motivo de alguma preocupação. Porque parece que se introduz aqui uma norma de um período de carência, dentro no âmbito do qual, 5 anos, a autoridade tributária ficaria impedida de extrair consequências tributárias de uma nova avaliação. Mas não é de todas as novas avaliações, são apenas daquelas que produzam aumentos no valor patrimonial. Compreendo, eventualmente, que o objetivo de uma norma destas é, digamos, aliciar, seduzir o universo, mas tem alguns problemas, porque não resguarda, ao contrário, parece que as situações de avaliação que possam produzir uma diminuição do valor patrimonial são imediatamente absorvidas pelo sistema, porque só estão aqui resguardadas as situações de evolução positiva do valor patrimonial. As situações simétricas de evolução negativa não estão contempladas. E então perguntarei eu, enfim, uma questão de ordem prática, quais as consequências tributárias deste facto? Será que isto habilita imediatamente os contribuintes, na medida em que, obviamente, os desonerem de uma prestação tributária, a reclamarem, a rever e, eventualmente, até a obter a revisão dos atos tributários que tenham sido praticados, entretanto? Pronto, é uma questão em que... penso, ou creio compreender, a razão de ser deste período de carência. Mas eu penso que deveria juntar esta motivação, a este aliciamento do universo, também alguns imperativos de ordem técnica quanto à operacionalidade do sistema. A autoridade tributária não estará em condições, obviamente, de garantir imediatamente e em tempo consistente com os direitos dos contribuintes a execução destas avaliações e, portanto, eu penso que era uma cautela que deveria ser ponderada neste número 4. Por outro lado, ele tem outra questão, que esta é de mera redação, porque diz aqui que não pode determinar uma nova avaliação dos prédios com aumento do seu valor patrimonial. Ora, se não pode determinar uma nova avaliação, como é que saberemos se tem aumento de valor patrimonial? Isto é pescadinha, enfim, de rabo na boca. Para se determinarmos se há ou não este resultado, este efeito de aumento de valor patrimonial, teríamos que fazer a avaliação que está impedida pela norma. Pronto, este é apenas um grau de preocupação que tem a ver, que é apenas de redação, de formulação, percebendo exatamente qual é o objetivo que se pretende. Voltando àquilo que me estava consignado e muito breve, a questão do tratamento de dados. Três pontos. É evidente, e sublinho, a preocupação que evidencia este diploma, transversal ao diploma, aliás, profusamente repetida, de assegurar a subordinação às normas relativas à proteção de dados, quer as normas registais, quer as normas fiscais da Lei Geral Tributária, quer da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Assinalo só que penso que é talvez demasiado repetitivo. Ao longo do texto de diploma encontro 10 referências deste teor. Não estragam, mas também não são necessárias. Depois tinha aqui uma referência para o número 3 do artigo 6º, onde se diz que a disponibilização da comunicação de dados pessoais decorrente do disposto no presente artigo não requer consentimento do titular, sem prejuízo do disposto no artigo 64 da LGT. Com o devido respeito, acho que esta ressalva de não requerer o consentimento titular não...
Artigo
6º. 3. 6.3. Não parece fazer sentido. Porque quando estamos a criar um edifício legal que configura, digamos, uma zona de especialidade, de exceção ao perímetro de proteção do dever de sigilo fiscal, obviamente que estamos imediatamente fora do âmbito da relevância do conceito do consentimento dos titulares. Não é preciso convocar para esta norma a relevância do conceito do consentimento do titular, sobretudo para dizer que ele é relevante. É relevante mesmo que não estivesse aqui. porque obviamente estamos a criar uma ilha, uma norma que cria uma exceção, uma zona de especialidade face ao perímetro global de proteção do sigilo fiscal. Portanto, diria, poderia remover perfeitamente esta menção. Depois tenho aqui uma outra observação para o artigo 59. Que diz qualquer coisa que para mim, enfim, eu penso que percebo o objetivo, mais uma vez reafirmar, tornar muito assertivo este designio de proteger a privacidade das pessoas, mas diz prevalecem sobre o disposto no presente capítulo, e o presente capítulo é o 2, que vai do artigo 8º ao 61, portanto é tudo praticamente em termos de procedimento, é o artigo, é o capítulo que é relevante, e diz prevalecem sobre o disposto neste capítulo as normas do sigilo tributário. Referidos no artigo 64 LGT. Agora aqui estamos a fazer exatamente o contrário, estamos a dizer que o princípio que subjaz ao diploma, que é o de que nestas circunstâncias que justificam, justificadas por estes fins, por este desígnio público, por este interesse público, o sigilo fiscal é sacrificável e é sacrificado efetivamente, e depois temos aqui, não, mas quanto ao presente capítulo que é o núcleo do diploma, afinal predomina o sigilo fiscal. Parece que é apenas uma questão de formulação que não estará, enfim, que não terá sido a mais certeira. Mas, enfim, penso que não prejudica a identificabilidade desse tal designio de proteção. Depois encontro aqui, finalmente, no 64. Uma norma em que eu creio que há... Ou é contraditória, ou há aqui uma manipulação uma menos rigorosa de conceitos relativos ao direito de tratamento de dados pessoais. Porque das duas, uma, ou estamos a criar conceitos neste ramo de direito específicos para este diploma, como o que o de recolha e o de tratamento, conceitos distanciados das referências que têm na Lei de Proteção de Dados Pessoais, e então, nesse caso, isto enfim, seria... relativamente contraditório, número 1 com o número 2, ou melhor, em caso de distanciamento desse conceito, dos conceitos que estão presentes na LPDP, esta norma seria entendível, que estaremos a criar um perímetro mais alargado de recolha e depois a vedar dentro deste perímetro alguns dados e, digamos, resguardá-los de qualquer hipótese de tratamento. Mas eu chamo a atenção, porque seria talvez importante absorver aqui os conceitos tais como eles já existem no nosso ordenamento jurídico, estou-me a referir à Lei de Proteção de Dados Pessoais. Porquê? Porque o conceito de recolha é apenas uma espécie do conceito de tratamento. Isto é, o conceito de tratamento de dados pessoais que está na LPDP já inclui a recolha. E se fosse assim, isto ficava contraditório, o número 1 e o número 2. A menos que estejamos a criar conceitos novos, e eles são desnecessários... Eu creio que o conceito de tratamento que se encontra nos artigos primeiros da Lei de Proteção de Dados Pessoais inclui a recolha, a conservação, a transmissão, tudo isto é tratamento de dados. E, portanto, penso que é desnecessário criar conceitos a partir, enfim, quando eles já existem e são utilizáveis. Eventualmente poderia ser alterado, sugestão aqui feita ad hoc e sem preparação, o conceito expresso número 2 de tratamento, penso que poderá ser substituído por algo como operações subsequentes à recolha. Porque a mera recolha também é tratamento. É tudo quanto tenho para dizer. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, doutora Serafim Pereira. Não sei se a doutora Lourdes Ferreira quer adentrar para já alguma questão ou ficará para depois.
Penso que sim, em função das questões que venham a ser colocadas.
Muito obrigado. Então, dava a palavra aos senhores deputados que queiram intervir. Quer já intervir? Senhora deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar e agradecer a disponibilidade e o contributo que vem trazer ao Engenheiro Carlos Melo. Permita-me começar em primeiro lugar, porque fez a nossa primeira intervenção, à Engenheira Gabriela Pinto, Doutora Lourdes Ferreira, ao Doutor Serafim e à Doutora Ana Cabral. A todos agradeço e muito estes contributos. Eu gostaria... por começar esta minha intervenção com um pequeno introito, que realmente nós estamos a falar de um diploma abrangente para uma situação que infelizmente se arrasta em grande parte do nosso país há 90 anos. E, E entendemos no PSD que temos de partir desta premissa, que é uma premissa que está sobre todos nós há 9 décadas. E tentou-se soluções, quase sempre soluções grandiosas para resolver, e com soluções dispendiosas, grandiosas, muito ambiciosas, trouxe-nos 9 décadas aqui, a esta discussão ainda hoje. E esta nota parece muito importante. Aliás, já começámos hoje numa outra audição e foi abordado o custo, as reclamações, todas as situações. Portanto, naturalmente, Sr. Doutor, algumas notas que deu relativamente aos diplomas serão tomadas conta. E, aliás, aproveitaria, Sr. Presidente, já agora, se me permite, se seria possível fazermos chegar a documentação com os contributos que aqui nos trouxeram já nesta intervenção inicial, porque, como disse, estamos a falar de um instrumento de trabalho, acima de tudo, e de uma proposta que, naturalmente, como todas as propostas, estas audições destinam-se a melhorá-las e a corrigir pontos que pontualmente possam não estar de acordo. Dito isto, nós temos vindo então, e também, Sr. Engenheiro, permita-me, faltou referir-se à área de Marcada de Douro, que também está com cadastro, e esse a funcionar até muito bem, a região de Marcada do Douro. Por causa dos vinhos do Porto, eles têm ali um sistema até muito atualizado, que ainda estive há um dia com o diretor regional do IBDP, que nos disse que o cadastro deles é dinâmico e atualizado. Claro que tem o benefício e isso faz toda a diferença. Relativamente ao diploma e aos 5 anos de não aumento, aí gostaria de fazer uma referência. É evidente que muitas vezes temos de pensar em termos de incentivo à adesão ao cadastro, incentivo aos proprietários também terem interesse em atualizar as suas parcelas, em dar delas conhecimento e em colaborar neste processo que necessita da colaboração de todos. Esta necessidade de colaboração de todos, de facto, é o cerne da nossa proposta. Como já viram, até pela análise da proposta do PSD e do CDS, de facto, a grande mudança, se é que se pode colocar nestes termos, é a colaboração de diversas entidades. Porque nós, na realidade, já temos, na prática, uma série de cadastros que se sobrepõem de várias entidades públicas ou até algumas privadas, mas vamos falar das entidades públicas, cada uma já tem a sua leitura de território e não há diálogo entre elas, nem comunicação. O que poderia compreender-se há décadas atrás, hoje, através de sistemas de georreferenciação, tantos sistemas atualizados, é muito mais fácil toda esta interação. Também gostaria que me fizesse depois alguma consideração sobre esta possibilidade de utilização de dados de outras entidades, como está previsto, e também, talvez para o Sr. Engenheiro, não sei, ou para a Doutora, não sei, esta interligação das várias entidades e aproveitamento destes dados para se chegar ao número de identificação do prédio, aquele número único. Este número único que, de facto, parece-nos vir a facilitar em muito a vida dos proprietários da nossa propriedade rústica. Porque dizia-nos no início, na primeira audição, o Sr. Diretor do Instituto Geográfico o seguinte, da Direção-Geral do Território, peço desculpa, dizia-nos o seguinte: cheguei a ver um prédio com 12 artigos. 16, Sr. Presidente, peço desculpa, 16. Tem toda a razão. Mas isto não é caso único. Na minha atividade profissional eu já vi isto dezenas de vezes. Sou de uma zona que não tem cadastro. E, portanto, isto é uma realidade de todos os dias. Tal como é uma realidade de todos os dias, e que temos de ter sempre atenção a ela, as discrepâncias enormíssimas entre as áreas matriciais e as áreas do registro predial. Porque não há cadastro e, portanto, vamos retirar o cadastro ainda desta equação. E, portanto, com o esforço e colaboração de todos, e também com este regime simplificado, no sentido em que sejamos menos ambiciosos para conseguir mais. Não projetos para o país inteiro de uma vez, 10 concelhos, 7 concelhos, 5 concelhos, e depois não chegámos a conclusões com 63 mil reclamações num só concelho, como nos foi dito aqui, e, portanto, isto não é forma de conseguirmos o nosso objetivo. E agora, gostaria que nos respondesse, se fosse possível, nos desse este contributo, que eu entendo que é muito importante, que qual, se esta interligação entre, independentemente do momento em que se criou o número, se esta interligação, por forma a que haja harmonização cadastral, fiscal, no caso da tributária das matrizes e do registro predial, permita ou não que uma simplificação das vidas, quer dos proprietários e contribuintes, quer também de todas as entidades públicas, inclusive para efeitos de avaliação tributária, de caracterização dos prédios, mesmo em termos de autoridade tributária. E também, se esta possibilidade de participação dos particulares na elaboração do sistema de cadastro, como está previsto na nossa proposta, para além de todas as outras entidades, em vez de fazermos estes tais, esta tal iniciativa exclusivamente pública, como tem vindo a acontecer, se é ou não uma forma que pode agilizar e melhorar e fazer com que o cadastro em todo o território nacional se torne uma realidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se mais algum... Sr. Deputado Domingos Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Se importa de ligar o micro, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado. Está ligado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Lourdes Ferreira e, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais membros da equipa da Autoridade Tributária. E já hoje, durante toda a manhã, temos vindo a ouvir vários intervenientes nesta matéria do SNIC, que é exatamente aquilo que o projeto de lei em discussão pretende estabelecer. Isto é uma matéria muito, muito complexa, muito problemática, e aquilo que temos vindo a discutir, ouvir e observar é, naturalmente, se me permitem, uma falta de planeamento que não se observa agora, mas sim de há muitos anos desta parte. Nós temos visto que tem havido produções legislativas durante quase todos os anos, houve em 95, houve em 2006, em 2007, em 2011, em 2010, depois criou-se também em 2014 a Lei dos Solos, depois estabeleceu-se o cadastro em Loulé, em Penafiel, e tem havido aqui um conjunto de atitudes e procedimentos avulsos que não se compadecem, de facto, com a harmonização e com a homogeneidade que deve haver para solucionar de vez um problema de tão grande envergadura. E temos, desde logo, também, à partida, uma contradição, que é aquela que é preciso desenvolver no terreno, na sua operacionalização. E a contradição que lhe subjaz é que, de facto, tem que estar associado um financiamento de veras elevadíssimo, que ninguém ainda hoje justificou onde é que se deve, de facto, obter esse financiamento. E para nós é um problema complexo. Nós somos um órgão legislativo de excelência, é através desta casa que se produz a maioria do processo legislativo, através das leis, de resoluções e outros instrumentos de âmbito legislativo. O que é certo é que também encontramos muitas vezes uma sobreposição legislativa e, por que não admiti-lo, até uma sobrecarga de trabalho pelos diversos agentes, sem que se obtenha o resultado final, não obstante o múltiplo esforço que todas as entidades desenvolvem. E eu dizia isto porque estamos a discutir o projeto de lei 300 apresentado em conjunto com o PSD-CDS, já vem em trânsito do governo do 20º governo constitucional, e vemos também que o atual governo, o governo constitucional 21º, já produziu também legislação no sentido de se fazer uma abordagem a este problema, e o que eu acho que é de mais importante é, através do despacho que foi criado, o despacho 9389, de 22 de julho deste ano, que criou um grupo de trabalho para, num espaço temporal, apresentar os resultados. E eu acho que é isto que eu gostaria de ouvir e solicitar à Autoridade Tributária que nos informasse, dentro daquilo que for possível, o que é que a Autoridade Tributária pode fazer e contribuir, se está incluída neste grupo de trabalho que foi criado, o que é que tem sido feito, qual é a possibilidade que tem de apresentar sugestões objetivas e concretas, no sentido de se encontrar aqui uma metodologia de trabalho e legislativa que vá ao encontro desta complexidade do encontro cadastral, da elaboração de um documento que vá, de facto, permitir e dar por completo o registro cadastral urbano e rústico. Nós temos a noção de que há três entidades indispensáveis para a solução desta problemática, que é a autoridade tributária, naturalmente, pela sua especificidade e competências próprias nesta matéria, que é exatamente a instituição que procederá à inscrição matricial. Temos também o Instituto de Registro Predial, que também é a entidade que procederá ao registro predial, e também a Direção-Geral do Território. São entidades que estão no centro de todo o acompanhamento e apresentação, no nosso entender, das soluções que representem e de uma vez por todas tragam para uma resolução que é muito, muito importante para o país, mas, como disse há pouco, e eu gostaria que os representantes da Autoridade Tributária nos dissessem então qual é o contributo objetivo que podem dar, se não é importante também um planeamento. Eu não entro aqui nesta questão de análise mais normativa, porque entendo que, aliás, o Sr. Serafim Pereira já questionou aqui uma série, algumas preocupações do ponto de vista normativo. Não é essa bem a função que eu aqui queria colocar, que de facto é pertinente essa avaliação, mas nós aqui a função será de natureza mais política e implementação de políticas que de facto correspondam às expectativas que todos nós vamos criando e que não temos solução à vista. De tudo aquilo que temos vindo a ouvir, dá-nos a entender que há uma falta de facto de coordenação e de planeamento das autoridades responsáveis, porque o que conta em primeiro lugar são as boas decisões políticas, e só pode haver um bom contributo de operacionalização se as decisões políticas adotadas forem de facto aquelas que correspondem às expectativas. E era nesse sentido que eu perguntava a quem a Sra. entendesse responder, se então a Autoridade Tributária tem contribuído neste grupo de trabalho, se está para breve a apresentação desses problemas e quais são as maiores dificuldades que a Autoridade Tributária encontra para dar soluções a estes problemas. Sabemos que também há uma grande discrepância entre o registro da matriz e o registro predial, e quais são os problemas que afetam de facto no terreno, porque muitas vezes, e há que admiti-lo, os legisladores muitas vezes não estão suficientemente sensibilizados para no terreno se aperceberem das percepções que existem, razão pela qual também existem estes encontros, estes esclarecimentos que são muito úteis para ajudar na tomada de decisão que nós teremos que naturalmente fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Domingos Pereira. Senhora Deputada Ana Virgínia Pereira, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar os membros da equipa da Autoridade Tributária e todos nós estamos conscientes da necessidade de realizar o cadastro. Também temos vindo a perceber, até desta mesma audição da
Direção-Geral do Território.
Do território, que também digamos que o prazo não será para amanhã, certamente, dada a complexidade desta matéria. Nós queríamos pôr aos senhores a seguinte questão. Neste processo do cadastro é proposta uma articulação entre a DGT, a Autoridade Tributária e o Instituto de Registro e Notariado. Queria saber como avaliam os senhores esta articulação. Fazer ainda uma outra pergunta: de que forma é que pode a Autoridade Tributária contribuir, ajudar na elaboração do cadastro? É só, obrigada.
Terminou, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar todos os membros da ATI, na pessoa da doutora Lourdes Ferreira, cumprimento todos os restantes. Queria agradecer os contributos, a disponibilidade para virem aqui, em primeiro lugar. Queria também corroborar aquilo que a deputada Emília Cerqueira solicitou, a análise que aqui nos trouxeram. Esta questão é muito complexa, é tecnicamente complexa, envolve muitas matérias. Nós iremos ouvir diversas entidades para depois podermos fazer o nosso juízo e propormos cada grupo parlamentar as suas alterações ao projeto. Nesse sentido, eu penso que era de facto muito útil se a AT nos pudesse fazer chegar por escrito eventualmente não só a análise que aqui nos trouxeram, mas propostas concretas de correção ou de artigos que entendam não estar correto, porque nos pode escapar e porque o nosso conhecimento técnico destas matérias não é de todo comparável ao que os senhores têm e, portanto, seria uma ajuda preciosa. Isto porque eu própria, até tendo trabalho profissional ao longo da minha vida profissional relacionada com estas matérias, sem ser geógrafa, mas tive alguma dificuldade em perceber concretamente, penso que tive alguma dificuldade em alcançar na sua plenitude tudo aquilo que nos trouxeram. O que queria, a cláusula de salvaguarda também, percebo aquilo que disseram, acho que há aqui outras matérias que depois, entretanto, após a nossa entrada, a entrada deste projeto, que vieram eventualmente alterar este paradigma, nomeadamente a própria Lei do Orçamento de Estado, tendo em conta que foi aprovada uma norma para reavaliação dos prédios com mais de 50 hectares e, portanto, sabendo que foi uma proposta do PCP, que foi aprovada, não foi com o nosso voto, mas foi aprovada. Entendemos que não porque no caso particular o CDS entende que a serem reavaliados deveriam ser todos os prédios e não só os prédios rústicos que têm mais de 50 hectares, essa foi a nossa posição. Mas, no fundo, sabendo que este não é um processo imediato e rápido, poderá certamente interferir com uma norma que vem dizer que no âmbito da execução do cadastro não serão reavaliados os prédios nos 5 anos seguintes, aqueles que deem origem a um aumento do valor patrimonial, mas essa será uma questão que certamente veremos mais à frente. Aquilo que eu penso que seria importante perceber da AT é, percebi das vossas exposições que concordam com a ideia de se integrar tudo num tal número de identificação predial único. No fundo, as limitações ou as vossas dúvidas relativamente à articulação entre, aliás, isto mais relativamente à exposição do engenheiro Carlos Melo, relativamente às discrepâncias entre a definição de prédio e a informação que a AT tem face àquela que tem o cadastro geométrico, eu penso que seria talvez importante, o nosso objetivo era, na impossibilidade de termos uma coisa ótima imediatamente, vamos agregar a informação que existe e ela poderá, sendo este um processo dinâmico, poderá e deverá ser atualizado. Portanto, é melhor ter um número único que tem uma informação que talvez não seja totalmente emparelhada ou totalmente atualizada, mas que ela poderá ser atualizada rapidamente ou à velocidade em que os próprios proponentes assim o vão fazendo. E nesse sentido, eu queria perceber, porque de facto não percebi na vossa exposição quais são o que é que acham que é preciso fazer para que essa harmonização seja possível. Não sei se me estou a fazer, estou aqui um bocadinho enrolada, mas no fundo a ideia é articular a informação toda num número único. Sendo que vários serviços da administração pública têm informação dispersa, acho que tendo em conta a evolução dos tempos e o acesso à tecnologia que nós hoje em dia temos, já isso até foi aqui abordado na audição que tivemos anteriormente com a DGT, urge aproveitarmos os recursos que existem em prol do bem comum que interessa não só aos proprietários como à própria administração e como a todos os cidadãos que possam daí beneficiar. E portanto, no fundo, concretamente, o que é que acham que é possível, em que é que a AT pode contribuir, eventualmente até mudar procedimentos, porque no fundo não podemos todos querer continuar a fazer o que sempre fizemos, porque senão não conseguimos mudar, para que se possa chegar a bom termo nesta ou numa solução semelhante que possa existir. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Eu não sei se mais algum dos senhores deputados pretende entre. Patrícia Fonseca é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Não havendo mais questões a colocar, daria a palavra à doutora Lourdes Ferreira. Faz favor, Sra. Subdiretora-Geral.
Bom, então... Eu irei, seguindo a ordem das questões que foram sendo colocadas, irei respondendo, pedindo depois, nomeadamente ao Engenheiro Carlos Melo, que me secunda em algumas questões mais específicas, em área que ele melhor domina. Mas pronto, vou fazer então com a sequência pela qual foram colocadas, vou respondendo às questões. Relativamente à documentação... não o deixaremos agora, não temos documentação preparada para aqui deixar. De qualquer das formas, iremos preparar e depois faremos pelos canais chegar-vos a documentação sobre aquilo que é a nossa interpretação do diploma e os contributos que nós temos para dar. Portanto, essa é uma questão que era colocada aos dois. Depois, relativamente à questão, e agora estou a começar pelas questões da Sra. Deputada Helena Sequeira. Emília, peço desculpa. Não quero ser madrinha. Já sou de algumas pessoas, não será o seu caso. Peço desculpa, tinha percebido, Helena. Relativamente às questões da matriz e, concretamente, ao artigo 10º, que foi aqui aflorado, e àquilo que são os constrangimentos que, do nosso ponto de vista, o artigo 10º deste projeto de diploma traz, eu quero lembrar o seguinte. Como o Dr. Serafim, aliás, já tinha dito, não está aqui em causa... o cativar das pessoas ao diploma, à assunção e à comunicação daquilo que é a sua realidade em termos de propriedades que detenham, para nós os constrangimentos advêm da forma como está a ser proposto que isso seja feito. Isto é, o Código do IMI tem um conceito muito claro daquilo que é a matriz predial. E a matriz predial tem os dados... de caracterização do prédio e seus proprietários e que são a fonte da liquidação do imposto, certo? E, na verdade, o que acontece é que, como sabem, as aplicações hoje, não é? As liquidações fazem-se por utilização de meios informáticos e o que o sistema faz é, obviamente, ler a matriz para, daí, produzir um resultado fiscal de conformidade com aquilo que é a realidade do prédio, que, por sua vez, deve estar de conformidade também com o que está na matriz. De onde não me parece, de facto, que seja muito curial pedir-se que a matriz tenha dados que não estão conformes com a realidade do prédio, da qual ela pretende dar conta. Certo? De onde, a encontrar-se o incentivo, e que, obviamente, faz todo o sentido neste contexto, ele terá de ser... do meu ponto de vista, encontrado por outra via que não pedir uma desconformidade entre aquilo que é o prédio, na sua realidade, na sua substância, aquilo que é o cartão de cidadão do prédio, ou cartão de prédio, não é? Porque isso é a matriz, deve refletir isso, e aquilo que são os efeitos da matriz. Nós temos é que conseguir tratar tudo isto, não é? De conformidade com o procedimento, que é o correto. Portanto, o que está aqui em causa não é, e não foi nessa perspectiva que nós aqui trouxemos a questão, não é discutir sobre a bondade de se terem atrativos para trazer as pessoas ao projeto, mas sim a forma como essa atração deve ser conduzida, por forma a que ela não nos traga desconformidades ao nível... portanto, daquilo que é a matriz e as consequências que nós devemos tirar delas, certo? Porque enfim, não será muito cordial pedir-se que se tenha, se dê nota da alteração do prédio, mas se conviva com a alteração do prédio sem dela fazer uso. Portanto, ela deve ser refletida, depois não deve, é, eventualmente, se for esse o objetivo, tirar-se dela consequências fiscais, concretamente em termos de imposto. Mas isso é diferente de... Mas não é o que está no décimo, se me permitem.
Eu agradecia que a senhora Subdiretora-Geral terminasse a exposição, depois, se fosse necessário, daria a palavra, está bem?
Ok. Mas então, se me permite, eu vou só ler aqui o início do número 4 do artigo 10º, que diz: a alteração dos elementos constantes da matriz, portanto, se a alteração dos elementos constantes da matriz, significa isto, que nós devemos, em termos de matriz, refletir a alteração do prédio, certo? Porque senão não haveria alteração dos elementos da matriz, certo? Não pode determinar uma nova avaliação do prédio. Portanto, eu altero a matriz, mas não tiro nenhum efeito da matriz. Como é que eu consigo pedir a um sistema de informação, um sistema informático, que me vá ler uma matriz que tem, por hipótese, 10 hectares e eu lhe posso pedir liquide-me sobre 5, ou sobre 20, ou sobre 100? Eu não consigo, isto não é execuível. Provavelmente será uma questão de redação da norma. Mas é assim que nós a lemos e, de facto, o nosso constrangimento é não conseguir tirar daqui. Portanto, mas... só para se perceber qual é o nosso constrangimento da leitura que está na norma. Pronto, podemos depois tentar clarificar. Essa é relativamente à questão da matriz e dos efeitos ou falta deles que nós teremos de tirar. Relativamente a uma outra questão também colocada pela senhora deputada, tem a ver com a harmonização do NIP, aliás, por ambas as senhoras deputadas, porque depois ela foi retomada também pela senhora deputada Patrícia, com a harmonização e com o número de identificação único. Não está em causa, mais uma vez, aqui a existência do número único. Este número vai permitir fazer, e bem, a associação entre aquilo que são os atuais números para efeitos fiscais, entenda-se artigos matriciais, números de registro predial e cadastro. A questão que aqui foi trazida e que o engenheiro Carlos Melo referiu não tem a ver com a existência do número e com a associação desejável, obviamente, não é? Porque se não houver harmonização, enfim, não se consegue, de facto, colocar, tem a ver mais com a forma, mais uma vez, como é possível chegar a essa harmonização. Porque do texto das diferentes normas não se consegue perceber se há um número prévio que se torna como número definitivo após essa associação ser conseguida, ou seja, após ser possível verificar que aquele prédio corresponde, de que estamos a falar, corresponde à mesma coisa no cadastro, no registro e nas finanças. E lembro aqui, faço um pequeno parênteses, o engenheiro Carlos Melo depois poderá melhor explicar, até porque tem estado mais de perto, bem como a engenheira Gabriela Pinto, mais de perto nos grupos de trabalho, que depois falaremos. De qualquer das formas, lembro só aqui que numa das versões anteriores a este diploma de que hoje falamos, houve já um número, que era um número de fazer um provisório. E quando havia esse número provisório, ele permitia, de facto, fazer essa ligação entre os diferentes registros e tornar-se em definitivo quando ela estivesse assegurada. Ora, na atual redação, nós não temos explicitamente nenhum número provisório. E a questão que o engenheiro Carlos Melo aqui trouxe é, então, como nasce este número e como é que eu o associo? Porque este número é resultante da associação. Mas, por outro lado, se eu não o tiver previamente um qualquer elo, não consigo fazer a associação. Portanto, e aqui a questão é, mais uma vez, de como executar isto. O número existe e converte-se em definitiva após esta associação, ou se não existe, como é que ele é criado? Portanto, mais uma vez, o que está aqui em causa é também a execuibilidade do que vem proposto. Depois, relativamente à participação dos particulares, eu agora já não tenho totalmente presente, tomei aqui a nota, mas já não tenho totalmente presente o sentido da questão, mas, enfim, daquilo que eu penso recordar-me, obviamente que é de todo vantajosa a participação dos particulares. Portanto, eu penso que era nesse sentido. Ah, ou se é no BUP, então eu até deixo mais para quem tem no grupo de trabalho, certo? Então, penso que terei dado cobertura às questões que a senhora... Ainda me falta só mais à senhora deputada. Tá. Agora, relativamente às questões que foram depois colocadas pelo senhor deputado Domingos Pereira, e não obstante, eu depois também deixar aqui mais a cargo do engenheiro Melo o grupo de trabalho e a participação, porque esse, de facto a AT está a participar nestes grupos de trabalho com a presença do engenheiro Carlos Melo e da engenheira Gabriela Pinto, e portanto deixarei a cargo dele essa, e da engenheira se achar que por conveniente acrescentar alguma coisa, essa parte. Queria de qualquer das formas lembrar, tendo em conta aquilo que foi, enfim, o sentido da intervenção do senhor deputado, e se eu bem entendi, que a AT, como sabe, é uma entidade executante. Obviamente colabora em todos os projetos legislativos para os quais seja chamada a colaborar, opina também sobre outras áreas que não as estritamente fiscais quando a isso é chamada, mas não deixa de ser, obviamente, uma entidade executante. Era só fazer aqui este ponto de... E depois... só mais uma questão que foi depois abordada pela senhora deputada Patrícia, para além daquela que eu já tinha referido, que foi a questão do conceito de prédio e da diferença de conceito de prédio. O que esta questão de nós trazermos aqui, a diferença de conceito de prédio, tem a ver com o facto de haver prédios que são prédios para efeitos fiscais, e uma vez que estamos a falar de uma associação de prédio nas três vertentes, identificador, nós temos, nomeadamente, como sabem, os prédios em propriedade horizontal, cada fração em PH é um prédio para efeitos fiscais. Para efeitos de cadastro, o conceito de prédio é linear no território. Portanto, não temos a construção em altura. O que significa que teremos... Penso que temos, de facto, de caminhar para a associação sempre que ela seja possível. Não podemos também perder de vista que há conceitos de prédio mais alargado que aquele que está no território, neste momento que está a ser tratado no cadastro. E, portanto, não podemos é perder essas especificidades de vista, articulando o que tem de ser articulado e o que pode ser articulado, mas, obviamente, não podemos fazer tábua rasa daquilo que se... que é o que existe e que dificilmente, penso eu, enfim, se conseguirá, nomeadamente no caso dos prédios em propriedade horizontal, perder de vista o conceito de prédio enquanto propriedade, enquanto à fração, não é? Porque, obviamente, temos, então, essa é uma das diferenças.
Muito obrigado, doutora Lourdes Pereira, Ferreira, pelos esclarecimentos. O senhor engenheiro pretende intervir ainda? Faz favor.
Se puder completar, então.
Agradecia
algumas observações, portanto, ainda tanto relativamente às considerações da senhora deputada Emília Cerqueira, portanto, que se articula também há um pouco de alguma forma com a senhora deputada do CDS, da Patrícia. A circunstância de existir um número único não tem a ver com a circunstância de se usarem informações de natureza cadastral diferentes. Portanto, obviamente, que tudo que possa ser reutilizado em termos de informação de natureza cadastral para contribuir para enriquecer o cadastro predial... será certamente muito útil. Do ponto de vista técnico, não posso pronunciar sobre as dificuldades técnicas que isso objetivamente possam acarretar. Provavelmente na audição anterior esse assunto se calhar terá sido melhor abordado, naturalmente. Nomeadamente, portanto, com a certeza que cada cadastro, embora se tenha referido ao cadastro do Douro, o cadastro do Douro, do cadastro da Casa do Douro e do atual IVDP, portanto, isso eu refiro-me a esse cadastro porque eu portanto, na minha carreira profissional estive 10 anos no Instituto da Vinha e do Vinho e participei na elaboração do Fecheiro Vitivinícola Nacional, portanto, que ainda se iniciou precisamente pela região de Marcada do Douro. Portanto, e naturalmente, portanto, todos esses sistemas de informação de natureza cadastral foram criados com um objetivo específico. Cada um deles, tal como aliás o parcelário que atualmente é gerido pelo IFAP, portanto, e que está integrado no sistema nacional, do sistema integrado de gestão e controlo das ajudas comunitárias, portanto, é um instrumento que também tem um grau de cobertura e de completude muito significativo. Todavia, também foi recolhido com paradigma e com requisitos distintos, não é? Por isso é que o princípio, obviamente, a aplicação, não sei, a experiência que, por exemplo, nesse mesmo cadastro do Fecheiro Vitivinícola do Douro, porque quem lá estava tinha precisamente background em termos profissionais, tinha vindo do cadastro, tinha cultura cadastral e, portanto, tentou utilizar, por exemplo, nos quatro concelhos do Baixo Corvo, precisamente o cadastro geométrico da propriedade rústica que se encontra em vigor nesses quatro concelhos e, dado que a realidade que existia no terreno não coincidia em muitas situações numa extensão enorme à realidade que estava desenhada no cadastro, portanto, a tentativa de adoção dessa informação traduziu-se em mais trabalho do que, por isso simplesmente, recomeçar. Portanto, a necessidade de reutilização de informação de natureza cadastral pré-existente é essencial para que se verifique da sua usabilidade. Ainda do ponto de vista técnico, se me permitem, a circunstância de uma determinada porção de terreno ser identificada por um número de identificação único não tem, quanto a mim, nada a ver com a circunstância de haver N sistemas de informação ou repositórios de dados de natureza cadastral. Portanto, quando na circunstância em que se está a tentar forçosamente com a intervenção dos próprios. E aqui uma questão fundamental neste processo é a necessidade das pessoas terem de consciencialização de que a propriedade, para poder ser distinguida, tem que estar demarcada. Isso só por si, hoje em dia, é um problema face às circunstâncias que levam àquilo que hoje em dia se torna um problema não ter cadastro. Já é um encargo significativo de marcar a propriedade. Sem que a propriedade esteja demarcada, não é possível identificar rigorosamente os limites da mesma. É possível, para efeitos inventariais, e daí depois a articulação com os diferentes vértices deste processo, e ao triângulo se refere sistematicamente cadastro, matriz, registro, eu acrescento um fundamental quanto a mim que são as autarquias e portanto dada a sua proximidade do território e portanto é diferente falar-se no número de identificação pardial único, de estar-se numa operação de realização de cadastro, seja ele que modelo seguir, a utilizar diferentes camadas de informação para chegar à camada de informação do cadastro. Portanto, todas estas fontes de informação poderão ser camadas que no local em que se está a desenvolver cadastro, poderão ser tidas em conta ou não em função da articulação que o proprietário traz à mesma. Portanto, o problema de existirem antes sistemas de informação cadastral é porque não existe cadastro. Portanto, aqui um pouco andamos um pouco em círculos. Há aqui, portanto, também foi feito, portanto, e daí, portanto, o conceito de NIP não tem. Portanto, A questão da intervenção dos particulares da realização do cadastro. Aqui a questão é... é um... Portanto, em termos pessoais, portanto, trabalhei no antigo Instituto Geográfico Cadastral, portanto, era competência do Estado fazer cadastro. Tinha uma lógica quase ainda de fazer as coisas a varrer, ter informação, etc., por aí fora. A situação de se ir fazendo cadastro avulso, através de técnicas cadastrais, todas elas devem concorrer para que efetivamente todo o território esteja cadastrado. A dificuldade aí de o fazer cadastro avulso é a necessidade de assegurar que eu ponho os marcos no meu terreno, contrato um técnico cadastral para fazer o levantamento, ponho os marcos de qualquer maneira sem que os vizinhos sejam envolvidos no processo. Portanto, a dificuldade de fazer cadastro avulso, a meu ver, prende-se com a circunstância de eu não conseguir individualizar o meu cadastro sem ter em conta os prédios vizinhos. Portanto, efetivamente, como a doutora já se referiu, portanto, quer eu, quer a colega engenheira Gabriela Pinto, efetivamente fomos designados pela AT para fazer parte deste grupo de cadastro, portanto, que se, portanto, foi constituído antes do verão, e portanto, iniciou, embora tenha iniciado os seus trabalhos para a altura do verão, portanto, foi progressivamente evoluindo no seu âmbito de trabalho para discutir esta temática. Há uma grande convergência, a meu ver, de pontos de vista em termos macro da necessidade de cadastro. Depois, cada uma das entidades, obviamente, reflete a visão que tem sobre esta matéria, portanto, e a ideia, portanto, sendo um projeto de diploma orientado para exclusivamente para o prédio rústico, para os prédios rústicos, tem em conta essa questão, sendo um processo expedito, portanto, tem uma determinada abrangência. O outro diploma tem uma abrangência de abranhar prédios rústicos e prédios urbanos e, portanto, tem uma outra perspectiva mais alargada do mesmo. Portanto, aquilo que, na minha perspectiva, o que eu preciso é que se faça cadastro. Não sei se fica mais alguma coisa.
Sr. Jaime, muito obrigado. Eu o que solicitava era que, se eventualmente houvessem questões mais técnicas que pudessem ser colocadas, se a doutora Lourdes Ferreira estivesse disponível, nós enviaríamos um e-mail a solicitar maiores esclarecimentos técnicos e, portanto, e depois distribuiríamos aos senhores deputados essa informação. Acho que era mais útil do que estarmos aqui a ocupar mais tempo, até porque temos uma audição já está muito atrasada a seguir. Eu queria agradecer à Sra. Doutora Lourdes Ferreira a disponibilidade para estar aqui, também ao Sr. Engenheiro Carlos Melo, ao Sr. Engenheira Gabriela Pinto, ao Dr. Serafim Pereira e à Dra. Ana Cabral, a presença nesta comissão, terem vindo à Assembleia da República. Se eventualmente a comissão também for útil em alguma questão, estamos à vossa inteira disposição, e acho que esta ligação entre as várias entidades que de algum modo se relacionam com o cadastro e a Assembleia da República é importante, é essencial para que as decisões possam ser as melhores possíveis. Muito obrigado a todos, sim. Muito obrigado.
Obrigado, nós também.
Obrigado.